Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo à Rádio Estácio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o jornalismo investigativo, esse que é um dos viés, uma das vertentes que você pode ser, que o estudante de jornalismo de comunicação pode seguir dentro dessa área tão vasta. Bom, caracterizado por um modo mais profundo de apuração, investigação é o cobrimento de uma informação. O jornalismo investigativo ele se distingue justamente por divulgar informações sobre más condutas que afetem o interesse público, isso de maneira mais profunda. E para falar um pouco a respeito desse assunto tão importante, nós vamos conversar com o jornalista Carlos Mendes. Ele que está aí há mais de 40 anos no mercado, começou a trabalhar como jornalista muito antes da criação do então curso de comunicação da UFPA em 1980. Já trabalhou nas principais redações do Jornal do Pará. Um resumo rápido aí, já trabalhou na província do Pará, no estado do Pará. Isso aí nos anos 70. Nos anos 80 atuou como chefia do jornalismo na Rádio Clube do Pará e editor especial da TV RBA. Lá entre os anos 90 e 93 trabalhou também no jornal Folha do Norte. Sem contar que ele ficou aí 23 anos trabalhando no O Liberal, onde permaneceu até 2009. E há cerca de 24 anos ele é correspondente do O Estado de São Paulo, no Pará. Ele vem aí com um vasto currículo, claro, né? Ele é responsável hoje pelo portal de notícias Ver o Fato, que é hoje o quarto portal de notícias mais acessado do estado. E isso segundo uma pesquisa de mensagem realizada pelo Similarweb nas redes sociais, tá? Então você pode entrar lá e conferir. Em agosto de 2019, Carlos lançou o seu primeiro livro, Luzes do Medo. Esse livro traz um relato de um repórter que acompanhou de perto a Operação Prato, né? Ficou conhecida assim, que foi na época montada pela Força Aérea Brasileira para investigar possíveis relatos de moradores do município de Colares. Então ele acompanhou de perto esse evento que ficou conhecido mundialmente como também o Chupa-Chupa, né, ocorrendo lá entre os anos de 1977, 78, e teve uma repercussão aí nacional e internacional. E ele vai falar um pouco justamente sobre essa responsabilidade que é o jornalismo investigativo e como ele mesmo traduz sendo, na verdade, um jornalismo mais aprofundado. Bom, primeiramente, gostaria de te agradecer, Carlos, por você ter topado conversar com a gente aqui hoje, por você ter conseguido um espaço para nos receber, para falar com a gente a respeito do jornalismo investigativo. É um prazer, uma honra muito grande para mim, para nós conversarmos com você hoje. E eu gostaria de começar, uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer é justamente sobre da tarefa difícil de investigar. A gente sabe que o jornalismo ele é por si só investigativo. Você precisa apurar, você precisa relacionar informações, e isso é uma investigação. Claro, exige muita responsabilidade, muita paciência. Principalmente quando a gente foge do factual, né? Então, essas características, o que era difícil pode se tornar ainda mais. E a minha pergunta é: por que então você escolheu justamente partir por esse viés do jornalismo? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre como começou a sua trajetória no jornalismo investigativo. Foi algo que você sempre quis, algo que você se identificava? Fala um pouco pra gente a respeito da tua trajetória.
Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade de falar sobre isso. Realmente, o jornalismo ele tem algumas divisões, né? Tem um jornalismo especializado em política, em economia, em ciência, em polícia, em esporte, em variedades, enfim, são vertentes criadas na redação de jornais, né? Mas o jornalismo investigativo ele é, digamos assim, a cereja do bolo do jornalismo, porque é ele que atrai a credibilidade para as empresas jornalísticas quando um trabalho de investigação bem elaborado, exaustivo, persistente, redunda em uma matéria bem escrita, onde todas as fontes estão ali contempladas, ouvidas, e no final você oferece ao leitor aquela visão múltipla de fatos, versões, né, e contra-versões, informação e às vezes contra-informação, o jornalismo investigativo ele é muito abrangente, ele não é apenas, como você bem falou, né? A princípio, colher informações numa reportagem já seria uma investigação. Mas essa é a visão primária do jornalismo. Agora, a visão mais profunda do jornalismo é a investigação que mergulha em busca do esclarecimento, procurando aquilo que se aproxime da verdade dos fatos. E isso exige, da parte do repórter, em primeiro lugar, muita perspicácia. Ele tem que ser muito perspicaz, ele tem que ser muito questionador, ele não pode contemporizar. No trabalho de investigação, amenizando o poder da descoberta que ele acaba de fazer sobre um fato que ele começou a investigar e parecia tão nebuloso, e de repente ele se depara com uma verdade escancarada diante dele. E se ele não souber o que fazer com aquelas múltiplas informações que de repente descortinam na frente dele, ele acaba sendo tragado. E ele não consegue produzir adequadamente aquilo. Ou seja, é como ele estar diante de uma pedra de ouro a ser lapidada e não saber como lapidá-la. Então, o jornalismo investigativo, ele envereda por esse caminho e é muito importante a gente observar que isso se faz, às vezes, pautada, de uma maneira pautada pelo diretor de redação do jornal, ou às vezes sugerida pelo próprio repórter, porque a gente às vezes está em contato com os fatos diários, na rua, nos bastidores do poder, e a gente sabe o que está acontecendo. Então a gente chega na redação e sugere aquela pauta. O jornalismo investigativo, ele, eu vou falar muito sobre isso aqui, como fazer uma boa reportagem investigativa, como arrancar um fato que está sob sigilo. Rigoroso de fontes, como trabalhar com as fontes, a fonte é confiável, a fonte não é confiável, como discernir uma fonte confiável de uma fonte inconfiável. Essas coisas todas estão embutidas no trabalho do jornalismo investigativo. Mas antes eu quero falar um pouco sobre o início do meu trabalho, né? Eu, quando fui para a redação de um jornal, eu levei uma parte do meu trabalho intelectual de leitor assíduo, quanto mais e voraz, desde os 16 anos de idade. Eu já tinha lido livros inteiros, como, por exemplo, O Capital, do Marx, que é um livro que muita gente que fala em Marx e Capital sequer leu O Capital. No mais tardar, só leu a orelha do livro e algumas páginas, porque é um livro de uma compreensão muito difícil, porque envolve uma série de coisas sobre economia, sobre política, sobre o materialismo histórico, o materialismo dialético, né? A religião e tudo mais. Então a gente tem que ter um discernimento muito grande para compreender isso. Mas o Marx foi apenas uma pequena parte da minha leitura intelectual. Eu bebi sempre nas fontes dos grandes literatos, Kafka, Proust, Dostoiévski, Rimbaud, esses todos que eu citei aqui, sem falar nos brasileiros, né? Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, que eu considero os poemas de Carlos Drummond de Andrade magníficos, a obra, toda a obra de Jorge Amado, que eu considero fantástica também, e de outros tantos escritores brasileiros e paraenses, como, por exemplo, meu querido amigo Benedito Nunes, filósofo, tido por muitos como o único filósofo brasileiro, porque estudou Heidegger, né? Toda a filosofia do Heidegger, do Kant. Então, Dalcídio Jurandir, com a sua magnífica obra sobre o Marajó, um homem simples, né? E outros tantos, Inglês de Souza, é uma cultura vastíssima e fantástica que essas pessoas nos proporcionaram deixando as suas obras. Eu bebi muito nessas fontes. Quando fui para o jornal, eu levei essa munição intelectual e traduzi isso na linguagem, né? Porque no jornalismo não adianta você ter 1.000 livros na cabeça se não souber escrever um texto de 10 linhas. Você vai passar uma hora para escrever um texto de 10 linhas e vai no fim você vai ver que você não escreveu nada. Então, você tem que aprender a técnica do jornalismo, né? E contar histórias, porque fazer jornalismo nada mais é do que contar histórias. O jornalista é um grande contador de histórias. Agora, ele usa a técnica, ele usa a linguagem e usa também o lado emocional, às vezes até o sensacionalista, para cativar o leitor. Então, eu comecei assim, comecei no início dos anos 70, escrevendo sobre crítica literária no jornal A Província do Pará. Lá tinha uma página, né, que o filho do senador Milton Trindade, o Miltinho Trindade, que era meu amigo, nós tínhamos estudado junto no ginásio Alfredo Chaves, e depois no Colégio do Carmo. Eu era do Alfredo Chaves e ele era do Colégio do Carmo, mas eu sempre ia para lá, para as tertúlias, naquela época se chamava, e dos grupos, reunião dos grupos estudantis do Colégio do Carmo, que era um colégio católico, né, de um rigor muito grande e tudo mais. Mas na redação, lá não existia isso. Lá existia cada um por si, o repórter, tentando descobrir fatos. E eu, meu batismo de fogo no jornalismo investigativo foi cobrindo reportagem policial. Eu te diria que eu comecei fazendo jornalismo investigativo na reportagem policial, que é a grande vitrine do jornalismo investigativo. Porque os grandes crimes envolvendo grandes figuras da sociedade, às vezes, embutem um noticiário policial. Estão lá, com todas as suas letras. E a gente tem que mergulhar nisso, desvendar os mistérios de uma investigação policial. O jornalista tem um pouco do delegado de polícia, aquele espírito instigador de buscar a verdade, só que ele vai buscar a verdade usando armas que o delegado e que a polícia não tem, que são as fontes. O delegado trabalha com as testemunhas de um crime, com a vítima que escapou de morrer, digamos, a vítima que está viva. Porque a vítima morta, quem vai falar, né, no crime é a perícia. E eu aprendi no jornalismo policial que o morto fala durante a perícia. E é verdade. É verdade. Os vestígios de um crime estão todos ali. Por isso que é bom nunca apagar, quando alguém é assassinado numa casa, deixar todas as impressões, não deixar ninguém entrar, ninguém se aproximar, isolar a área para a polícia fazer o seu trabalho e ali localizar pistas daquele crime. Então, a atividade do jornalismo investigativo se assemelha muito a essa atividade do jornalismo policial, né? E da perícia forense, que é uma coisa maravilhosa e que me ajudou bastante nesse trabalho do jornalismo investigativo. Então, nós podemos desenvolver muita coisa a partir daí.
É muito interessante você falar sobre essa parte de comparação, né, do jornalista com o delegado. Hoje ainda há uma discussão muito grande a respeito do jornalismo investigativo, sobre essa expressão, jornalismo investigativo. Há pessoas que acham que isso não existe, que é apenas um modo como as pessoas estão falando sobre algo que já existia, mas que essa expressão mesmo, jornalismo investigativo, não existe, porque somente existe o jornalismo. O que que você acha disso?
Eu sou de uma escola de jornalistas que é anterior ao curso de comunicação. O curso de comunicação da Universidade Federal do Pará foi criado em 1980. Eu já era jornalista em 1973, 72, de carteira assinada. Então, nós não tínhamos aqui a academia. Então, os jornalistas eram todos forjados dentro da redação. E foi na redação que eu aprendi o que era investigar um fato, a partir de, às vezes, pistas que não eram consistentes, mas você tinha que ir adiante para produzir uma boa matéria. E quando o editor exigia de você um esforço maior para você escrever uma página, por exemplo, no domingo, sobre um crime que estava sob intenso mistério e a sociedade não tinha informações, você tinha que buscar, junto a fontes da polícia, testemunhas, pessoas que passavam pelo local na ocasião e que ouviram determinados comentários, nomes de pessoas, fotografias, essas coisas todas. Então você tinha que investigar, fazer um trabalho baseado muitas vezes no relato das fontes. O delegado de polícia, por exemplo, ele só trabalha com testemunhas, e porque só tem idoneidade a formatação de um inquérito policial se o delegado tiver testemunhas. Caso contrário, fica difícil para ele tentar mergulhar e desvendar um crime se não tiver. Crime sem testemunha é como se fosse uma feijoada só com feijão. E no jornalismo, por exemplo, em que você tem que investigar o fato, você pode usar as fontes. E as fontes necessariamente não precisam ser fontes policiais. Não precisa ser o delegado. Pode ser gente que estava fora desse contexto e que presenciou um crime. E tem muita coisa a revelar dos bastidores sobre a família, ou conhecia um dos envolvidos, ou conhecia a vítima, ou conhecia o matador, ou conhecia pessoas que são ligadas a alguém envolvido naquele crime e que sabem coisas que ninguém sabia e que está longe, a polícia não tem capacidade de, investigando, chegar a essas pessoas, o jornalista tem. Então, é aí que entra a questão do jornalismo investigativo. A diferença que há entre o jornalismo primário, de produzir a informação baseado na coleta de dados junto à fonte, e o jornalismo em que você mergulha de cabeça nele para desvendar um fato. Um fato que está nebuloso, um fato que está sob sigilo, um fato que ninguém quer que ninguém saiba, sobretudo a sociedade, os leitores. Então, a diferença está aí, nessa construção, exatamente nisso. Eu, por exemplo, entendo que os teóricos da academia, que nunca viveram dentro de uma redação de jornal, a grande maioria nunca viveu, eles estudaram para ser professores de comunicação e ensino as teorias que estão ali, né? Mas a vivência, aquilo que a gente chama no jornalismo a malandragem para colher o fato, para colher a informação, isso não entra na grade curricular, né? Isso já é uma perspectiva que o repórter vai criar para ele encontrar as fontes que ele busca naquela informação e seguindo pistas fundamentais. Eu vou te citar uma delas. Para mim, a essência da investigação de um fato é a intuição do repórter. Então, nós podemos começar a falar em jornalismo investigativo a partir da intuição do repórter.
Eu acho muito curioso essa expressão que você já usou algumas vezes durante a nossa conversa sobre o jornalista ser forjado dentro da redação. E aí isso já parte para uma próxima pergunta que eu quero te fazer, que é justamente sobre essas mudanças, né? A gente percebe nos seus textos que, inclusive, eu fiquei muito surpresa quando você falou que você não tinha uma formação acadêmica específica em comunicação, porque de fato a gente sabe que até pouco tempo não era exigido que se tivesse um diploma de comunicação para você exercer a função. E aí, eu gostaria que você citasse para a gente quais mudanças você poderia apontar do período em que você iniciou no jornalismo para essa nova geração que se forma.
Em primeiro lugar, quando eu comecei no jornalismo, engraçado isso, né? Primeira vez que eu entrei numa redação de jornal, eu fui chamado pelo chefe de redação, que me disse o seguinte: olha, você está começando agora, eu já vi que você tem um texto bom, que você precisa aprimorar o seu texto. Eu quero mais riqueza de informações, mais detalhes no seu texto. E vou lhe dizer uma coisa: se você ficar na empresa e trabalhar, se você for contratado, em primeiro lugar, você não pode criticar as empresas que anunciam no jornal. Em segundo lugar, você tem que ter muito cuidado para não criticar os governantes. Em terceiro lugar, respeite as religiões. Aí, isso tudo, essas três respostas do então meu chefe de redação me deixaram perplexo. Porque tudo aquilo que eu tinha trazido da cultura literária, da leitura, era justamente a negação disso tudo. Ou seja, você tem sempre que questionar, sim, questionar os anunciantes do jornal, se tiver envolvido em algum escândalo que seja de interesse público e o jornal queira abafar, questionar os governos e duvidar das versões dos governos, sempre, e por que não criticar as religiões, que não são vacas sagradas? E você, se eu for enveredar por esse caminho, eu vou te citar inúmeros casos envolvendo padres pedófilos, pastores que estupram fiéis, e tudo mais, e blá, blá, blá. Eu nem quero falar sobre isso, estou só dando um exemplo de que, quando eu comecei no jornalismo, as restrições eram enormes. E eu comecei no jornalismo numa época em plena ditadura militar, onde havia uma censura nas redações. Você trabalhava com um censor, que era designado pelos órgãos de inteligência do governo, para vigiar o trabalho do jornalista e saber aqueles que tinham mais uma tendência, digamos assim, de esquerda, ou socialista, ou comunista. Eu sempre procurei não me enquadrar dentro dessas vertentes ideológicas, porque a minha mente sempre foi muito livre e muito aberta. Eu acho que o jornalista, ele não pode ser escravo de ideologia nenhuma, nenhuma. Ele tem que ser um liberto, ou um libertário, digamos assim, um insubordinado, não para praticar a desobediência civil, mas ter a compreensão exata de que, quando ele está diante dos fatos, ele tem que tomar partido a favor daquele que está sendo massacrado pelo poderoso. Ah, o jornalista não pode tomar parte. Isso foi outra coisa que eu vi. O jornalista não pode tomar partido por A ou por B. Eu acho que pode sim. Se eu estou vendo uma injustiça na rua e alguém que está sofrendo na mão de alguém que se acha poderoso e que está ostentando, dando carteirada, eu não posso me calar diante disso. Eu tenho que relatar esse fato como ele aconteceu. E isso já me deu muitos problemas em reportagens, porque eu mexi com gente poderosa. E aqui para nós, eu adoro mexer com poderosos, seja daqui do Pará, seja do resto do Brasil. Se você for ver todo o meu material jornalístico e as grandes reportagens que eu fiz, todas elas tiveram como consequência ações judiciais, não contra mim, mas envolvendo os personagens que eu citava nas minhas reportagens, inclusive do trabalho de investigação. Muitas das matérias que eu escrevi viraram processos judiciais e as minhas reportagens foram anexadas a esses processos. Eu só não fui chamado para depor ou enquadrado como parte do processo, porque não cabe envolver o jornalista numa coisa que a gente está apenas relatando. Houve um crime, eu fui lá, investiguei, relatei, contei. Olha, a polícia diz que o crime foi assim, assim e assado. Mas o jornalista que investigou diz que o crime foi assado, assim e assado. E não assim, assado e assado. Tá entendendo? Então, quer dizer, são visões diferentes do mesmo fato, mas quando você apresenta as provas, você dá consistência ao fato e aí você agrega credibilidade a esse fato. Então, por conta disso, eu aprendi muito e vi e vejo cada vez mais essa essência do verdadeiro jornalismo se perdendo hoje em dia. Se perdendo hoje em dia, lamentavelmente se perdendo, porque as escolas de comunicação, elas se voltaram muito para grade curricular, para teorias. A dinâmica do mundo é muito intensa. O mundo cresceu, a população mundial cresceu muito, as mazelas adquiriram uma dimensão muito maiores. E nas academias parece que isso não afetou aqueles que poderiam ensinar realmente um repórter a investigar corretamente a multiplicidade de fatos e buscar as inúmeras versões para ele, se posicionando, escrever um texto que a sociedade leia e diga: porra, aqui está toda a verdade que eu buscava, tudo aquilo que eu queria ler está aqui. Nós temos gente hoje em dia capaz de fazer isso. Temos jovens repórteres capazes de fazer isso, sim. Mas eles são tão poucos, e na época que eu trabalhava, nós tínhamos grandes repórteres, grandes editores e grandes redatores que poderiam ser repórteres nas horas vagas e ir para a rua e apurar o fato. Então, essa é a grande diferença que eu vejo hoje no jornalismo. na comunicação que é ensinada nas universidades. E outra coisa, se criou muito uma polêmica que eu acho infantil, se é preciso ou não ter o diploma de jornalista para ser jornalista. Isso já foi até pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse que não é preciso para ser jornalista ter necessariamente o diploma. Eu sou de uma época em que eu não tinha diploma porque não tinha academia. Se tivesse, eu teria estudado e teria feito as duas coisas, né? Seria um jornalista forjado na redação e um jornalista com diploma acadêmico. Então veja bem qual é a minha posição. Eu não sou contra o diploma. Eu só acho que ele é dispensável. Mas se eu pudesse hoje, eu voltaria para a academia, eu iria para a academia para ter um diploma só para ver como os professores ensinam dentro das universidades. Eu já sei como eles ensinam, mas iria para lá, não para querer interferir no trabalho do professor, quando eu observasse que ele estava passando para um aluno uma matéria que não tinha nada a ver com aquilo que se vive nas redações. E eu já vi isso muitas vezes em cursos de comunicação. Mas mesmo assim, eu defendo sim, eu acho que o jovem tem que ter um diploma. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade, na época, 40, 50 anos atrás, a sociedade que nós vivíamos era de menor aparência do que é hoje. Hoje nós vivemos de uma sociedade de aparências de hipocrisia total. Então a gente tem que ficar esperto sim. Se eu pudesse dizer para algum jovem que faz jornalismo, o que ele deve fazer é desconfiar de tudo, inclusive da própria realidade que o cerca.
Eu não posso deixar de dizer que eu estou muito surpresa com a sua resposta. Eu já ouvi, a gente acaba ouvindo muitas coisas com relação ao que você pode ou não falar dentro de uma redação, o que você pode ou não colocar em um jornal. E aí vem uma pergunta, não polêmica, mas que vai por esse viés aí que você falou sobre o que pode, o que não, que o seu chefe na época então falou que você poderia ou não falar dentro no jornal. Você tem um portal de notícias, né, que é o Ver o Fato, que é um veículo independente. E aí eu te pergunto, é mais fácil investigar assuntos polêmicos fora das redações que não dependem de anunciantes ou dentro delas, assim?
Não, em qualquer tempo, seja dentro das redações ou dentro de um portal, hoje em dia, com as redes sociais, né, o advento das redes sociais, que é a grande novidade, a internet, o Facebook, essas plataformas digitais que têm 30, 20 anos, ou seja, coisa recente, né? O próprio o WhatsApp, que não existia há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não existia o WhatsApp. Então, olha só a evolução que nós tivemos disso. Essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Um dia desse eu conversando com um professor de um curso de comunicação de uma universidade particular, ele me disse: Carlos, eu já te convidei várias vezes para você dar uma palestra aqui e você sempre foge. Não, eu não fujo de palestra. Eu não fujo de palestra. Eu fujo de plateias que já estão com a cabeça feita e às vezes não compreendem que um jornalista que já viveu 40, 50 anos, como eu, dentro de uma redação, poderia muito mais. Eu, quando vou para essas palestras, eu digo sempre que eu aprendo muito mais do que eu ensino, e eu não vou para ensinar, eu vou para relatar a minha experiência. Mas tem pessoas que começam a te questionar, te cobrando posições políticas e ideológicas, e aí eu fujo. Sabe por quê? Porque eu não vivo em duas dimensões. Eu estou na terceira ou quarta dimensão. As duas dimensões é o aprisionamento do pensamento. É você viver numa cultura binária. É você viver numa cultura polarizada. E hoje, por exemplo, eu vejo com muita tristeza o Brasil polarizado. Ah, porque quem não é fulano tem que ser ciclano. Ah, mas se for fulano, não pode. Ah, olha, o ciclano é isso. Ah, o fulano é aquilo. Mas que coisa mais abjeta, mas que coisa mais limitada. Eu me recuso a participar disso. Eu me recuso. E muita gente vai e participa, né? Cada um faz aquilo que lhe apetece. Eu sou meio hedonista. Eu vivo e deixo viver, né? Eu escrevo e gosto que as pessoas escrevam. Eu apuro e checo as minhas informações. Talvez seja aí a diferença que se estabeleça em quem faz jornalismo investigativo e quem apenas colhe fatos. Se você apura e checa, você tem mais condições de estar próximo daquilo que é a verdade dos fatos do que quem apenas apura os fatos ou recebe fatos coletados e divulga esses fatos. A gente vê muitas vezes gente reclamando de, poxa, o cara citou meu nome ali, eu não falei aquilo, ou então está desvinculado do contexto. E sabe por quê? Porque muitas vezes você não deu oportunidade para aquela pessoa se manifestar. Você não questionou a pessoa. Ou se você questionou superficialmente. Você tem que ir a fundo. Uma vez me chamaram e disseram assim, eu estava numa reunião e o cara disse assim, mas Carlos Mendes, você vai divulgar isso? Eu disse, vou. Mas você apurou? Eu disse, está tudo apurado. Ah, está apurado? É? E quem você ouviu? Eu disse, eu ouvi a vítima, eu ouvi o acusado, eu ouvi as pessoas que apoiavam a vítima, as pessoas que apoiavam o acusado, e eu descobri mais coisas. O que levou à prática desse crime? Ah, foi. Mas a polícia não apurou nada. Esse problema da polícia. Então você vai ler amanhã no jornal o que a polícia não apurou. E no dia seguinte, que era publicada a reportagem, o delegado no dia seguinte ligava para o jornal pedindo que se o repórter poderia colaborar com as investigações, ir lá na polícia e entregar todas as informações que ele tinha. Porque se ele publicou aquilo, ele sabia muito mais. E eu dei sempre a mesma resposta para esses policiais. Investigadores e delegados de polícia, seja de polícia civil, polícia militar ou polícia federal. Não tem sentido o jornalista fazer o trabalho do policial e nem o policial querer fazer o trabalho do jornalista, e muito menos o policial querer colher informações do jornalista para municiar o trabalho policial. Eu perguntei uma vez para o delegado: o senhor gostaria de ir para uma redação, ficar no meu lugar e ser repórter? Ele disse: Deus me livre, eu nem sei como fazer isso. Eu disse: Pois é, a mesma coisa eu lhe respondo. Eu jamais seria um delegado de polícia, porque Deus me livre, eu não sei nem como investigar um crime. Ah, mas você investiga como repórter. Ele disse: Aí é diferente. Então, esse é o jornalismo investigativo. Esse é o jornalismo. Então, a diferença está: você olha. É como você olhar para uma nuvem. Você olha para uma nuvem, tá? Daqui, você baixa os olhos, daqui a 2 segundos você olha para aquela mesma nuvem, ela já está de uma outra forma. Ela já não é mais a mesma nuvem. Então, essa é a diferença. A diferença está no olhar, em conferir o olhar. Eu digo sempre que ver não é olhar. Ver é devassar com os olhos. Olhar é você ir mais a fundo e para dentro, para a mente. Ou seja, é ver com a mente. Olhar é apenas especular com os olhos. Então, no jornalismo, isso é uma regra básica que eu sigo.
Justamente dessa polarização da internet, dos meios de comunicação, que eu queria chegar com você. A gente é hoje em dia nós somos bombardeados o tempo todo de informações. De todos os lados que a gente vai, tem uma informação nova, às vezes sobre um mesmo fato, claro que de perspectivas completamente diferentes. Às vezes a gente encontra o que a gente chama das fake news. E até é difícil a gente conseguir identificar o que que acaba sendo verdade, o que que é mentira. E para isso a gente precisa realmente buscar outras fontes. Num momento de investigação, quando você está numa pesquisa de um determinado assunto, investigando algum fato, até onde você acha que as redes sociais podem ajudar numa investigação como essa? E até onde elas podem atrapalhar o seu trabalho ou até mesmo a sua desenvoltura como profissional?
Realmente, eu sou bem anterior à internet. A internet sequer ainda existia e eu já estava numa redação em cima de uma máquina de escrever. Quando vieram as redes sociais e o sistema das redações passou a ser o sistema de computadores, eu fui um dos últimos a largar a máquina de escrever e ir para um computador. Porque eu tinha medo que os segredos que eu estava digitando fossem capturados por alguém. Isso era uma visão meio, né, meio calhorda da minha, meio medo meio infundado de achar que alguém poderia interferir na minha no meu trabalho jornalístico. E mas a partir desse momento em que eu comecei, eu criei uma atração muito grande pelo computador, que hoje eu não consigo mais me libertar dele. Eu não sou viciado em internet. Eu uso a internet por obrigação profissional, né? E raramente navego por curiosidade intelectual. E quando eu navego, eu faço isso nas minhas horas em que eu não estou escrevendo ou fazendo atualização do Ver o Fato. Mas eu te digo que a internet hoje ela é muito importante no trabalho jornalístico. Óbvio que você tem que tomar algumas medidas, algumas providências para não cair em armadilhas. Por exemplo, alguém pode criar um perfil falso de uma pessoa que você está investigando e te direcionar para você ir para lá, para aquele, e com base em informações falsas, te armar uma casinha, botar uma armadilha para você, você colher informações falsas, escrever a reportagem, publicar e depois a pessoa aparecer ali, a verdadeira pessoa que foi vítima daquele perfil falso, e te processar judicialmente. Eu já tive colega aqui no Pará que foi processado judicialmente. Então eu desconfio muito da internet por causa disso. Eu procuro ter meus instrumentos de checagem. Eu, graças a Deus, tenho dois filhos. Um é formado, tem mestrado em TI, tecnologia da informação. Ele tem me ensinado muitas coisas a identificar hacker, a identificar perfil falso. E o outro, meu filho, que é formado em educação pública pelo IFPA e também é formado em eletrônica e em física pela Universidade Federal do Pará. Os dois trabalham nessa área de informática também. Então, eles me ajudaram muito a abrir meus olhos para as armadilhas do dia a dia que o jornalista pode enfrentar nas redes sociais. Então, isso tem sido muito importante e é mais um aprendizado para mim no meu trabalho investigativo e que, sem dúvida nenhuma, a busca de informações para quem faz, quem quer descobrir alguma coisa, o perfil de alguém, é muito bom. Você digita o nome da pessoa no Google e vai nas páginas policiais, nas páginas judiciais e vê se a pessoa tem algum processo. Às vezes você está investigando um caso e descobre na internet coisas que você nunca imaginou a respeito daquela pessoa. Você vai lá, checa e vê que quando são verdadeiras, você está diante de uma pérola, de um achado, né? E eu acho muito interessante isso. Então, esse é mais um desdobramento do que se pode fazer de bom jornalismo usando as redes sociais.
Eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre o seu livro, o seu primeiro livro que você lançou em agosto de 2019, Luzes do Medo, que o livro traz um relato de um repórter, no caso, que acompanhou de perto a então Operação Prato, que foi na época lá de 1977, 1978, para investigar luzes que apareciam principalmente em capitais mais do interior do estado, como principalmente colares. Que eram grandes luzes que apareciam no céu e sugavam o sangue das pessoas que estavam por perto, deixando elas de maneira fracas, até anêmicas. Houve nessa época uma certa censura quanto ao trabalho da imprensa e até documentos que ficaram retidos do público, que a gente não podia ter acesso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de investigação. Essa censura que houve, ela deixou o teu trabalho mais lento para essa apuração? Ou isso foi até algo que te impulsionou a querer, não, eu vou investigar mais, eu quero saber o que que está por trás disso?
É interessante isso. Eu sou movido a desafios. Eu sou movido a tentativas de intimidação. Se o sujeito me ameaçar, eu trabalho melhor. Se o sujeito tentar me censurar, melhor ainda para mim. Se disser que não vai falar, eu adoro, porque eu acabo descobrindo coisas. Eu faço jornalismo de fontes. E mais importante é você ter uma relação de confiança com a fonte. Eu que faço jornalismo de profundidade investigativa, eu aprendi que a fonte, a sua fonte, é a base do seu trabalho. Se a tua fonte mentir para você, você vai ter a tua credibilidade abalada junto ao público. Você vai publicar uma informação que não é verdadeira. E aos poucos, se você continuar alimentando isso, você vai se desmoralizando publicamente e profissionalmente e moralmente como pessoa. Então, é preciso ter muito cuidado na escolha das suas fontes. Eu, graças a Deus, eu sempre tive fontes, algumas que ficaram comigo 20, 30 anos, as mesmas fontes. Olha a solidez, olha a convicção, olha a confiança da fonte. Então, eu tinha confiança na fonte e a fonte tinha confiança em mim e em relatar coisas, porque eu sempre trabalhei assim. A diferença do jornalismo primário para o jornalismo verdadeiramente investigativo, e vamos abandonar a expressão investigativa e usar jornalismo de profundidade. A diferença entre um e outro está em que o segundo, o jornalismo de profundidade, é um jornalismo em que você vai fazer a matéria principal, é aquela matéria da manchete do jornal, é a capa do jornal e que vai repercutir durante vários dias. É a matéria bomba. Diferente da matéria sensacionalista, que para mim existe uma grande diferença entre a matéria sensacionalista e a matéria sensacional. A matéria sensacionalista é aquela que faz o sensacionalismo para a exploração barata da credibilidade dos leitores. A matéria sensacional é aquela matéria investigada exaustivamente, burilada, cercada de provas e que faz, na verdade, sedimentar a credibilidade junto aos leitores. Então a diferença entre uma e outra é brutal. E eu trabalho, meu trabalho jornalístico é o seguinte: eu só trabalho com três formas de provas para fazer um jornalismo de profundidade ou jornalismo investigativo. É a prova documental, a prova testemunhal e a prova gravada. As fontes, elas gravitam em torno disso. Quando uma fonte me procura e diz que tem uma bomba contra, digamos assim, o governador do estado, primeira coisa que eu pergunto, e ela ri, eu digo: tens as provas? Ela diz: se eu não tivesse, tu acha que eu ia te procurar? Eu digo: então manda, aí exibe. Então, se é uma gravação, se é uma fotografia, se é uma filmagem, se é um áudio, e hoje a gente tem, graças à internet, as mensagens de zap, os perfis no Facebook, o que foi postado no Instagram, no Twitter, nas outras plataformas. Olha a dimensão que hoje o jornalismo de profundidade adquiriu graças às redes sociais, que nós não tínhamos de 20, 30 anos para trás. Que maravilha, né? É aí, tal. Um velho jornalista como eu, com 71 anos de idade, se reciclou com tudo isso? Mas é claro, eu aprendo a cada dia. Eu aprendo formas, inclusive, de contornar as armadilhas que a internet me põe, graças ao ensino, né? Se eu não tivesse o apoio de dois filhos que me abrem os olhos para isso. Então, olha bem, que maravilha você hoje ter um fato que você pode produzir uma reportagem exclusivamente dentro da internet, fazendo jornalismo de profundidade, investigando e publicando no Ver o Fato, como eu faço. Não foi à toa que o Ver o Fato cresceu. Hoje nós somos o quarto site mais acessado do estado. E as pessoas, quando entram comigo, dizem assim: pô, a primeira coisa que eu leio de manhã quando acordo é o Ver o Fato. Aí eu pergunto: por quê? Porque eu sinto credibilidade na informação de vocês. Eu disse: muito obrigado. E eu vou te dizer, vou te responder o seguinte: é a coisa que eu mais prezo no jornalismo, é a credibilidade. Eu acho que não tem dinheiro, não envolve recompensa, não envolve suborno, corrupção, nada, nada disso. Isso tudo é balela perto daquilo que você pode conquistar fazendo jornalismo de respeito, respeitando as pessoas, mas investigando, sendo contundente. E eu vejo pessoas hoje em dia escrevendo bobagens, fazendo matérias, discriminando pessoas pela sua orientação sexual ou pela sua orientação religiosa, discriminando pessoas com deficiência física. E quem sou eu para falar sobre isso? Logo eu que tenho uma deficiência física, né? E que já fui discriminado. Então veja bem, olha só a dimensão que a gente tem para contornar e pular todas essas fogueiras que a internet te dá. Então é bom a gente ter plataformas que nos ajudem a evoluir nesse trabalho. A evoluir nesse trabalho. Agora eu vou falar rapidamente sobre a Operação Prato. Esse trabalho foi mais um trabalho na minha vida jornalística. Esse não era o meu ramo. E quando eu fui pautado para fazer isso, eu me entusiasmei porque eu era fã de filmes de ficção científica. 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, é um dos meus filmes de cabeceira. A primeira vez que eu era da crítica cinematográfica, eu fazia crítica de cinema em Belém, eu era do Cine Clube do Pedro Veriano, da Luzia, da minha querida amiga Luzia Álvares, frequentava a casa deles, no Cine Bandeirantes, ali na José Malcher, próximo a Doutor Moraes, ali onde foi, bem ao lado do Jockey Clube, antigo Jockey Clube, hoje em dia é um casarão belíssimo que tem ali. Eu frequentei muito aquilo ali, cinema de arte do Olímpia, do Palácio, né? As sessões de nos anos 70, primeira vez que passou 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu vi umas 10 vezes. Todo dia eu estava lá, eu ficava da primeira à última sessão. Todo mundo, esse cara é fanático, eu admirava. Então, quando eu fui cobrir isso, eu fui pautado. E eu acabei me deparando com uma história absolutamente fantástica. Entrevistei pessoas, mais de 80 pessoas, que disseram que foram atacadas pelas luzes, perderam sangue, perderam energia vital, desmaiaram, algumas ficaram com problemas, com sequelas, inclusive mentais. Eu vou fazer um segundo livro ainda, que eu vou contar fatos que eu nunca contei, ficaram represados na minha memória por mais de 40 anos. Então, esse foi apenas mais um episódio na minha vida jornalística, mas que ganhou uma dimensão que eu jamais pude imaginar. Hoje em dia, muita gente me conhece como jornalista, como o cara que cobriu a Operação Prato. E se você vê o meu trabalho jornalístico, é muito vasto. Eu cubro. Eu devo lançar um livro agora. Eu estou juntando material, inclusive coisa que eu descobri recentemente nos meus arquivos. Tem um arquivo enorme aqui em papel, que eu vou ter que digitalizar e unir mais coisas no meu trabalho do Jornal Estado de São Paulo, para fazer um livro que deve dar de 1.000 a 1.200 páginas. Toda a história da minha vida jornalística. Então, o que aconteceu na Operação Prato foi apenas um pequeno detalhe em que eu fui escalado para fazer isso e ganhou uma dimensão hoje, quase 50 anos depois, que eu nunca pensei que houvesse. Tem gente que do exterior que compra o livro, tem gente que entra no Ver o Fato. E pede livro, é do Rio, é São Paulo. Eu tenho feito palestra pelo Brasil inteiro sobre isso. Eu já fui em 8 ou 10 cidades: Rio, São Paulo, Teresina, Foz do Iguaçu, Campinas, Recife, Curitiba. Quer dizer, em vários locais só para falar sobre isso. E fui em congressos, né, onde tinham abduzidos, pessoas de outros países que vieram, pessoas famosas, como aquele Jorge Tiso Carlos, onde eu participei de palestra, onde ele estava, fazia parte também. Ele me prometeu que um dia ele virá aqui em Belém para ver, para ir em Colares, né? Então, quer dizer, olha só, uma coisa que aparentemente para mim não teve muita expressão, mas ganhou uma dimensão que eu sequer imaginava. Então, a minha participação na Operação Prato foi, e vejam só, logo eu, que tinha a fama de ser comunista e socialista pela ditadura, fui cobrir um fato que eles estavam investigando e achavam no início que era coisa de comunista. E depois eles próprios desqualificaram essa impressão que eles tinham quando viram, eles foram atacados pelas luzes. O Capitão Holanda, eu conto isso no livro, contou que viu a luz, né? E viu mais do que a luz, ele viu algo parecido com um ser que veio flutuando de uma nave aí no rio Guajará-Mirim, que próximo de Belém. Então, esse episódio fez com que a Operação Prato fosse encerrada por ordem dos militares. Então, esse foi um episódio interessante da minha vida, mas não foi o mais importante. O mais importante ainda virá em todos os livros e tudo aquilo que já foi publicado.
Bom, eu quero realmente te agradecer por você, mais uma vez, por você ter tirado esse tempo para conversar comigo aqui. Foi realmente um prazer imenso receber você. Confesso que não conheci o teu trabalho. Depois que a gente começou a conversar, foi que eu fui pesquisar, fui procurar realmente saber quem era o Carlos Mendes. Me surpreendo a cada resposta que você me dá e fico assim lisonjeada em poder conversar com você. Para a gente finalizar essa entrevista, eu queria finalizar com duas provocações suas. A primeira que eu gostaria de saber é o que a gente pode esperar desse novo lançamento, que, como você mesmo diz, não é um livro, e sim um livrão. O que que a gente pode esperar desse lançamento muito em breve? E o que você poderia deixar de falar, deixar dito para essa nova geração que está se aventurando agora no, na comunicação e que queira, quem sabe, futuramente enveredar para essa parte mais, como você mesmo mencionou, mais profunda do jornalismo?
Tá certo, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez de falar. Esse livrão vai ser a minha vida jornalística todinha, né? Desde as primeiras matérias que eu comecei lá atrás, eu me lembro que uma das primeiras reportagens que eu mergulhei foi no caso Secundino Portela, em 1974, 75. Era um grande empresário aqui de Belém chamado Secundino Portela. Ele tinha uma empresa chamada Sigeral. Ficava ali na Rui Barbosa, Rui Barbosa, o Benjamin, uma daquelas ali, entre Gentil e Conselheiro. E certo dia ele apareceu morto dentro da empresa. E ninguém sabia quem tinha, falava-se assalto e tudo mais. Esse foi um dos meus batismos de fogo no jornalismo. Eu trabalhava no jornal A Província do Pará, a grande escola do jornalismo do Pará naquela época. Lúcio Flávio estava começando lá. Meu Flávio até meu amigo irmão até hoje, tem a mesma idade que eu. O Lúcio Flávio estava começando. O Lúcio Flávio já era conhecido, porque precocemente no jornalismo o Lúcio já estava atuando antes de mim. E me mandaram cobrir esse caso. Olha, eu apanhei muito, mas eu dei manchetes boas para a província e foi a partir daí que eu fui ganhando fôlego no jornalismo. E de lá para cá não parei mais. Em 1976, o Dr. Lopo de Castro me convidou para ir para o jornal O Estado do Pará, o jornal onde eu escrevia a matéria, né, todas as reportagens do Chupa-Chupa, do livro, do caso de Colares. E aí eu fui para lá trabalhar nessa grande escola também, porque na época tinha grandes nomes, de pessoas queridas, irmãos, amados, que eu não esqueço muito, nunca, como Afonso Clautal, Afonso Deligório Clautal, meu querido irmão Clautal, que já não está mais entre nós, grande mestre do jornalismo. Orly Bezerra foi meu colega, está aí, vivo até hoje, né? Grande marqueteiro. O Natsu, sócio dele na Grifo, também trabalhou comigo. Macluf, bom, Macluf, Luiz Macluf Carvalho. Quando eu falo nesse cara, dá vontade de chorar. Meu colega, meu grande irmão, também se foi ano passado, né? Esses jornalistas de proa que nós tínhamos dentro das redações dos jornais me ajudaram bastante, porque eu tinha esses caras como um exemplo, como um espelho, e eles achavam que eu poderia ir mais longe se eu tivesse autonomia dentro das redações. E eu sempre busquei essa autonomia. E quando eu consegui fazer isso, eu trazia as matérias sem comunicar a redação dos jornais. Então eu preparava o meu material, investigava, saía, ia a campo, só dizia na hora que eu precisava de um fotógrafo, o fotógrafo em determinado local fazer determinada foto, e depois eu chegava com a matéria pronta, a foto já estava ali e no dia seguinte era a manchete do jornal. Então, todo esse material, de lá para cá, anos 70, anos 80, anos 90, 2000, né? E agora a gente entrando nesses 20 anos de lá para cá. Obviamente que eu não vou colocar nada do Ver o Fato, porque o Ver o Fato já é uma outra vertente da minha história de vida, né? É eu na internet, comandando um portal. Mas toda a minha vida jornalística no liberal, 23 anos. O Diário do Pará, antes de eu me aposentar em 2015, 6 anos. Só aí são 29 anos. Mais 22, 24 anos no Jornal Estado de São Paulo dentro desse trabalho, né? Eu não vou somar 29, senão vai dar. Daqui a pouco eu estou mais velho no jornalismo do que a idade que eu tenho. Não, esses 24 anos no Estadão foram também desenvolvidos paralelamente ao meu trabalho no Jornal Liberal, sobretudo no Diário do Pará. E vindo para trás, Jornal Estado do Pará, aquele mais até 1980, que foi o período em que ele parou de circular, o jornal O Estado do Pará. Foi um jornal que teve vida efêmera, mas muito intensa. Então, todo esse trabalho, eu fiz reportagens que tiveram alcance nacional. Eu denunciei, uma das grandes reportagens que eu fiz, eu denunciei a venda de toda a reserva Caiapó, no Xingu, que é uma reserva de 3 milhões e 800 mil hectares, maior do que o estado de Alagoas junto, Alagoas e Sergipe juntos. Nem os índios sabiam que a terra deles tinha sido vendida para uma empresa americana nos Estados Unidos. Isso foi um dos trabalhos mais exaustivos que me deu. Fui ameaçado de morte, veio pistoleiro para me matar. E eu já tive cada coisa na minha vida que você nem imagina. Eu entrevistei um matador de aluguel no sul do Pará que tinha matado 78 pessoas. Eu fiquei cara a cara com ele, com o fotógrafo Wagner Bill, fazendo foto dentro de um bar lá em São Domingos das Latas, uma cidadezinha que depois foi município agregado a Marabá. Era um distrito. Então, eu entrevistei o Jairo Andrade, um dos maiores escravocratas. Liderava o trabalho escravo nas fazendas do sul do Pará. Esse homem botou uma arma na minha cabeça e perguntou se eu tinha coragem de entrevistá-lo. Eu disse: tenho, eu vou sair cadáver daqui, o senhor vai me matar. E eu só lamento uma coisa, seu Jairo: eu virar manchete, de tanto produzir manchete como jornalista, eu ser manchete na sua mão e estar debaixo da terra. Eu só lamento isso. Foi aí que ele me liberou e disse que eu tinha muita coragem de enfrentá-lo. E eu arranquei dele uma entrevista. Então, eu descobri uma jazida, quer dizer, eu denunciei a existência de uma jazida de urânio no oeste do Pará, quase do tamanho da cidade de Belém. Isso foi manchete até no New York Times. O Estadão deu manchete. Eu tive graves problemas durante o governo do Fernando Henrique, porque essa matéria envolvia quatro ministérios, além do Ministério das Relações Exteriores. E eu nem sabia que a CIA e o Pentágono americano tinham interesse no urânio da Amazônia. E essa matéria não era para ter sido publicada no estado de São Paulo, no jornal, e foi publicada. Essa matéria virá no livro também, na íntegra. E outras dezenas, dezenas e dezenas de matérias de jornalismo investigativo. O caso do massacre de Eldorado de Carajás, o caso da Ponte do Tocantins, as matanças da luta pela terra no sul do Pará. Eu cobri, olha, das 20 e tantas pessoas ameaçadas de morte no sul do Pará, 15 me deram entrevista antes de morrer. Isso tudo virá. Grandes líderes, gringo, o advogado Gabriel Pimenta, o Dezinho, aquela família todinha de Rondon do Pará, o caso dos seringais da família Mutran em Marabá. Eu entrevistei os sobreviventes. Eu denunciei uma chacina do Picadão, onde mataram 15 pessoas e três criancinhas queimadas. Isso tudo virá um trabalho jornalístico em que eu sofri ameaças. Eu andava escondido no carro com medo de ser tocaiado por pistoleiro. Teve matéria que eu fiz de operação policial, de desocupação de fazenda no sul do Pará, debaixo de bala. Eu não sei até hoje como eu não sofri tiro. E tudo isso com uma deficiência física na perna. Eu tenho uma sequela de poliomielite. Eu tive pólio aos 2 anos de idade, mas me recuperei graças à ajuda dos meus pais. Né? Naquela época não tinha vacina contra pólio, quando eu tive a pólio. Mas eu consegui andar, me recuperei. O médico dizia que eu ia ficar inválido numa cadeira de roda. Me recuperei, andei, jogava futebol, subi em árvore, caí, quebrei a perna. Fiz o diabo a quatro e fui para o jornalismo. E ali, com uma perna mais curta do que a outra, mandando, mancando, eu fiz todas essas reportagens, né? E me sinto muito feliz hoje de estar com 71 anos, podendo estar reunindo esse material para fazer esse grande livrão que eu quero dar como contribuição aos jornalistas que estão surgindo no Pará, a todos os jornalistas que estão surgindo como fonte de consulta de um trabalho jornalístico que eu procurei dar assim a toda a minha vida jornalística em busca disso. Então, esse material está sendo todo reunido. Eu fiquei muito alegre recentemente quando o prefeito Edmilson Rodrigues me ligou e disse: Carlos, se você reunir todo esse material, a prefeitura quer ajudar na publicação desse material. Eu estou vendo se eu aceito isso. Edmilson é um amigo dileto. Nós já tivemos algumas brigas políticas, porque, como eu digo para ele: Edmilson, eu não sou político, eu sou jornalista. Eu vou te criticar. Se tu fizer merda, eu vou te criticar. E aí, às vezes, não gostou. Hoje a gente está numa boa relação. O Edmilson sabe como eu sou, eu não tolero certas coisas, né? Então, esse trabalho virá nesse livrão. E para encerrar, querida, eu diria para você o seguinte: a todos os jornalistas, aos novos jornalistas que estão aí, nunca deixe ninguém pisar sobre você, nunca deixe ninguém tentar humilhar você. Mantenha a sua indignação contra as injustiças. Essa é a grande arma do jornalista, porque se nós perdermos essa capacidade de nos indignar diante das injustiças, diante do preconceito, diante da discriminação contra qualquer pessoa em razão de ela ter uma opção sexual, de ela ter uma religião e de ela ser negra ou de ela ser branca ou de ela ser amarela, azul, discriminação de cor, intolerância religiosa. Não aceitem isso, combatam isso, porque se vocês combaterem isso, vocês estarão na linha de frente da modernidade, e isso não é moderno, isso é tão antigo quanto a gente possa imaginar, mas ganhou pinceladas de modernidade, porque hoje em dia existe uma cultura de que o velho tem que ser esquecido. Não, o velho, ele é primordial na construção de uma história. De uma história de vida, da história de um povo, da história de uma sociedade. Então, aos jornalistas eu digo: mantenham a indignação de vocês, porque ela vai fazer com que vocês, lá na frente, correspondam aos anseios da sociedade, com ética, com respeito às fontes e produzindo informações que realmente interessam a todos. Muito obrigado, e é o que eu posso dizer para todos vocês.
E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter contribuído de alguma maneira também para a sua formação, que você tenha absorvido algo daqui que você vá levar para a sua carreira na comunicação. Agradecemos imensamente a você, Carlos Mendes, pela sua participação, mais uma vez pela sua disponibilidade. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!